RFI convida Maria Emília Alencar.
O nosso convidado de hoje é Jean-Yves Carfantin, grande especialista em mercado de commodities, mercado de matérias-primas, diretor da empresa Agrobras Consult, com sede em São Paulo. Ele mora no Brasil há mais de 20 anos e faz parte de clubes de estudos sobre análise de mercado de commodities. Boa tarde, Jean-Yves.
Boa tarde.
Vamos começar falando, então, sobre economia brasileira. Jean-Yves Carfantin, o Fundo Monetário Internacional fez uma revisão para baixo das previsões do crescimento da economia mundial e ainda também previsões pessimistas para a economia brasileira, que, segundo as previsões do FMI, vai terminar 2016 com uma retração de 3,5% do PIB, pior do que se pensava. Jean-Yves Carfantin, a desaceleração chinesa explica boa parte dessa retração brasileira?
Não, eu acho que no caso do Brasil tem fatores externos, como a China, mas tem também fatores internos, quer dizer, a falta de confiança, eu apontaria a falta de confiança dos investidores como uma das principais causas dessa lentidão, dessa falta de crescimento que a gente observa desde o final de 2014.
E a incerteza política também estaria ligada a isso?
A incerteza política e o fato de que no Brasil é muito complicado investir porque o país não consegue resolver problemas estruturais. A carga tributária, por exemplo, a falta de investimento em infraestruturas, a reforma do direito trabalhista, tem vários obstáculos internos que complicam a vida no dia a dia de qualquer empresa.
O senhor escreveu há pouco tempo um trabalho falando das razões da queda brutal, né, da derrocada da economia brasileira. E um dos principais pontos que o senhor insiste é falar da falta de mecanismos de controle das despesas públicas. E isso é muito anterior ao governo Dilma, não é isso?
Eu acho que começou, na realidade, com a Constituição de 88. A partir da volta da democracia, a população brasileira tem utilizado, eu diria, o governo como se o governo pudesse resolver tudo. Então, o governo foi solicitado, pressionado para oferecer um monte de benefícios, garantir programas sociais para diversas categorias, e tudo isso acaba criando despesas que nem o Congresso pode discutir porque são despesas pré-programadas. Então nós temos desde a década de 80 um crescimento das despesas públicas muito mais rápido do que o crescimento da própria produção, do PIB do país.
E outra problemática é a falta de investimento em infraestrutura e, aparentemente, uma opção pela política econômica muito centrada no estímulo à demanda interna, não é isso?
Houve uma resposta à crise de 2008, 2009, a crise internacional, que foi uma resposta, numa primeira fase, positiva. O governo tentou manter a atividade ou estimular a demanda interna. Só que essa resposta, que era para ser uma resposta temporária, se tornou uma política permanente do governo e cada vez que a máquina não respondia, o governo tentava acordar o paciente utilizando o mesmo tipo de remédio. E o remédio acabou sendo, na realidade, um veneno.
E qual é o modelo? O Brasil se inspirou há muito tempo nos países asiáticos, mas sem fazer um trabalho, né, no setor de infraestruturas e sem a formação de mão de obra necessária. Qual seria o modelo emergente que o Brasil poderia se inspirar agora?
Eu acho que, primeiro teria que implementar várias reformas fundamentais para realmente disciplinar as despesas públicas, reduzir o peso desse enorme elefante que é o setor público, o Estado. Para mim isso é uma pré-condição. Feito esse trabalho, que já é um trabalho enorme, teria que estimular a economia, o setor privado. Eu vejo duas prioridades. A abertura da economia, o Brasil ainda é uma economia muito fechada. Abertura da economia para estimular a produtividade e realmente investir pesado, aí voltamos à responsabilidade do setor público, na educação. Porque no mundo de amanhã, para criar empregos, para oferecer oportunidade à população ainda jovem que o país tem, tem realmente que apostar na educação.
E o senhor vê uma luz no fim do túnel a partir de quando? 2016 vai ser difícil? Quando é que a gente
pode... Eu acho que o FMI tem razão. Aliás, são previsões compartilhadas por quase todos os analistas aqui. O Brasil vai continuar com crescimento muito baixo até o final da década. Infelizmente, até 2019, até porque nós temos uma eleição municipal em outubro de 2016, outra eleição geral em 2018, e até final de 2018, até essa próxima eleição presidencial, eu vejo dificilmente uma coalizão política sólida se montar para enfrentar esses desafios. Então, nós vamos ter que arcar com um crescimento muito baixo até o final da década, infelizmente.
Por último, Jean-Yves Carfantin, em relação ao Irã, o fim das sanções econômicas ao Irã, o retorno do Irã ao mercado, enfim, é bom ou ruim para o Brasil, na medida que o petróleo, o preço do petróleo tende a cair, mas, ao mesmo tempo, é um mercado para os commodities brasileiros?
Eu diria, resumindo, Mato Grosso, que produz alimentos, porque vai abrir um novo mercado, é muito ruim para o estado do Rio de Janeiro, que depende muito do petróleo. Para resumir.
E se a gente faz uma média?
Aí São Paulo, pode ser que São Paulo tire proveito disso, já que está a meia distância entre os dois.
Ok. Muito obrigada, Jean-Yves Carfantin, da Agrobras Consult, especialista em mercado de matérias-primas. Boa tarde.
Boa tarde.